Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast. Atleta livre Gabriel Menezes falando, e este é mais um podcast da série Spartan Minds, uma série de episódios cheios de insight para auxiliar você, caro ouvinte, na forja da sua armadura espartana. Eu finalmente tirei um tempo para ler um livro bem antigo que ganhei de um amigo meu muito querido, que recebeu essa joia rara em seu sebo. Gratidão é a palavra, tá, meu amigo Renato Ligran? E desejo que o seu sebo, Cebolinha, continue crescendo e sendo um grande sucesso. O nome do livro é The Language of Zen, de Richard Burnett Carter. Não encontrei este livro em português, mas ele teria seu título talvez traduzido em algo como A Linguagem do Zen. A leitura deste livro foi para mim uma fascinante experiência de aprendizado, que me permitiu conhecer a fundo esta antiga ferramenta utilizada pela filosofia oriental. Conhecida como Koan, esta ferramenta funciona como um instrumento cirúrgico usado para cortar e atravessar a mente do praticante. Koan não consiste apenas em charadas usadas para as pessoas subitamente adivinharem e falar "Ahá, a resposta é 3", mas sim uma técnica de aprendizado através da experimentação, que espera o momento certo até você estar totalmente aberto, permitindo espaço suficiente para que aquela ideia possa entrar na sua mente, nas regiões mais profundas além da sua consciência, no seu verdadeiro eu inconsciente que habita lá no seu subconsciente. Sem querer filosofar demais, basicamente o objetivo desta ferramenta, digamos didática, é o de quebrar a maneira conceitual de pensar, levando o aluno a uma forma de aprendizado através da experiência, num tópico específico, num tópico determinado. Um dos coins que mais me impactou ao ler este livro, e por isto decidi trazê-lo neste podcast, é uma parábola zen, chamada O Portão para o Paraíso, ao qual peço humildemente a vossa permissão para que eu possa compartilhar este aprendizado, este verdadeiro aprendizado que obtive com vocês.
O Portão para o Paraíso. Certa vez, um samurai procurou o maior mestre zen de sua época para elucidar um questionamento que o assombrava desde a sua infância. Depois de uma longa jornada, o samurai finalmente conseguiu chegar até esse famoso mestre chamado Hakuin e lançou o seu questionamento da maneira mais respeitosa possível. Existe mesmo um céu e um inferno? E o mestre zen respondeu da maneira mais ríspida e nada cordial. Quem você pensa que é? O soldado respondeu. Eu sou um samurai. O mestre zen retrucou de imediato. Você é um samurai? Que tipo de lorde eu teria como seu guarda? Você parece um pedinte. O samurai começou a ficar tão nervoso e enfurecido a ponto de sacar a sua katana quando o mestre zen falou de maneira sarcástica. Oh! Você tem uma espada. Você provavelmente é tão covarde que não teria coragem de cortar a minha cabeça. E neste ponto, o samurai, tendo a sua honra questionada, tomado pela fúria, apenas reagiu sacando a sua espada e apontando-a contra o mestre zen, que respondeu: aqui você abriu as portas para o inferno. E então o samurai, imediatamente, reconhecendo a sabedoria por trás daquelas palavras, baixou a sua espada. E o mestre zen disse: aqui você abriu as portas para o paraíso.
Este é apenas um pequeno conto que apresenta o conceito ao qual os orientais têm de céu e inferno. E eu adorei a maneira como o mestre Zen passou este aprendizado para o samurai, porque ao invés de responder a pergunta, ele mostrou a ele os estados emocionais. Ele entrou na mente do questionador e, ao invés de engajar-se numa explicação ou discussão meramente teórica do que seria paraíso ou inferno, ele simplesmente mostrou ao samurai a realidade naquele momento, ao permitir que o soldado experimentasse sua fúria e transformando aquela fúria quase em ódio. E quando ele percebeu o que estava fazendo, ele imediatamente foi capaz de embainhar a espada novamente, controlando a sua fúria, sendo este também o entendimento através da experiência do que é estar no paraíso, sendo capaz de controlar seus pensamentos e emoções. Neste livro, o autor conclui este koan explicando que o céu e o inferno são reais. Eles são parte da nossa vida e estão presentes em nosso cotidiano. Eles são estados mentais e emocionais que experimentamos aqui e agora. E nós somos os portadores das chaves para este portão que leva ao paraíso. Então, nós temos esta pequena, porém poderosa história que nos ajuda a verdadeiramente entender o que seria o controle ou inteligência emocional tão necessários tanto para a nossa vida cotidiana como para a nossa competição como atletas. O inferno para um atleta é quando ele perde completamente o controle emocional, se deixando levar pelo medo, ansiedade e até desespero. Para todos nós, como seres humanos, o inferno é quando perdemos o nosso autocontrole e sucumbimos à fúria, ódio, raiva, inveja, cobiça e ganância. Já o paraíso é quando temos controle total de nossas emoções e ações. Muito além de dominar a inteligência emocional, o autocontrole, é a importância de termos a consciência de que somos os portadores da chave do nosso céu ou inferno no aqui e agora, no momento presente. Logo, entrar no paraíso ou no inferno será uma escolha que sempre caberá somente a nós mesmos. No aspecto meramente psicológico, tanto as pessoas comuns como atletas são confrontados diversas vezes por desafios, dificuldades que nos tiram do nosso centro. Afinal, somos todos humanos. Por exemplo, no esporte, quando confrontando um oponente ou adversário que joga sujo contra nós e é desleal, muitas das vezes, mesmo estando certos, perdemos a razão, pois reagimos de maneira violenta em resposta. Como jogadores de futebol que revidam faltas violentas com ainda mais violência e acabam sendo expulsos. Outro exemplo que posso trazer dentro do esporte é quando o atleta está em seu auge e algo inesperado acontece e ele acaba se machucando ou se lesionando, tendo que passar por um período de recuperação longo. Muitas pessoas em situações como esta se entregam ou dão espaço para melancolia e até depressão. Porém, a chave para abrir o portão do céu ou do inferno estará sempre em nossas mãos, e devemos observar que os desafios e obstáculos são inevitáveis, tanto na vida quanto no esporte. Mas cabe a nós entender que o mundo é completamente mutável. Todas as pessoas estão suscetíveis a isto, e não podemos escolher por quais situações passar ou não passar. Mas sempre poderemos escolher como nos sentir diante de toda e qualquer dificuldade. Afinal, a chave sempre estará em nossas mãos. Refletindo nas situações que passei ao longo da minha vida, é claro que não em todas, mas na grande maioria das vezes que eu me senti confrontado como este samurai, foi o meu ego que foi ofendido, ferido ou criticado ou questionado. E hoje eu adoro ter esta consciência que eu sou o único portador da chave para o meu paraíso e ninguém, absolutamente ninguém, pode me tirar isso. Ninguém tem o direito de me tirar do meu centro, do meu autocontrole. Quando eu paro para refletir e extrapolar esta situação para todas as outras situações, sobretudo nos relacionamentos no trabalho, com amigos ou familiares, eu vejo que a maior parte das brigas e discussões às quais nos envolvemos é simplesmente pelo fato de estarmos tão agarrados ao nosso ego que somos capazes de entregar de mãos beijadas a nossa paz apenas para ter a razão. O nosso conceito do eu ou do nosso ego é tão sensível que até um simples quem você pensa que é questiona toda a nossa autoridade e nos tira do nosso controle, nos tira do nosso centro. No breve conto que trouxe no início deste episódio, o samurai está experimentando justamente um ataque contra o seu ego E este, na minha opinião, é um dos caminhos mais rápidos para abrir os portões do inferno, por assim dizer. Eu gostaria de te pedir para tirar uns breves momentos agora para refletir e tentar lembrar de situações na sua vida que você tenha passado por uma experiência similar à deste samurai. Quando você sentiu qualquer forma de raiva que o te colocou em uma situação de transformar esta raiva em ódio e intolerância. E depois disso, tente apontar em que ponto o seu ego estava anexado a esta ocorrência. E de fato, foi o ego que o fez se sentir tão ferido, ofendido e magoado, seja qual tenha sido a sua experiência nessa situação. Todos nós experimentamos a raiva, todos, sem exceção. E você talvez já tenha ouvido falar da expressão ou citação que diz que se agarrar à raiva é como segurar uma brasa quente com a intenção de jogá-la em alguém. Você é o único que sai queimado no final. Ao fazer isso, você age como uma pessoa que quer queimar o outro e então pega uma brasa pegando fogo ou excremento com as próprias mãos. E então primeiro se queima ou faz a si mesmo feder. Enquanto você segura a brasa, ou seja, a raiva, você está apenas se queimando e se machucando, quando na verdade deveria apenas deixá-la ir embora e se libertar desta dor. Eu gosto do exemplo do excremento, pois ele traduz bem algo que você talvez já tenha observado ao conhecer ou estar próximo de uma pessoa que está sempre furiosa, com raiva, estressada ou até vingativa. Esta analogia do fedor, do excremento, é exatamente esta aversão que sentimos ao estar próximos de pessoas assim. E como essa atitude mental delas acaba nos contaminando e acaba nos fazendo com que fiquemos fedendo também. Quando somos confrontados, geralmente a primeira coisa que sentimos é o nosso sangue fervendo, o rosto ficando vermelho, a orelha começando a queimar. Alguns sentem palpitação, aceleração do batimento cardíaco, às vezes até alterações sutis na nossa pressão arterial, uma tensão maior em alguma musculatura específica, como no ombro ou no pescoço. Isso basicamente é a manifestação física que demonstra que estamos entrando no modo de luta ou fuga. E a partir disto, reagimos no piloto automático, respondendo a todas as coisas e situações totalmente desprovidos de lógica, apenas nos deixando levar pela emoção daquele momento, que pode ser uma emoção de medo, insegurança, raiva, fúria, etc. Estamos respondendo através do nosso sistema nervoso simpático. E é claro, só reagimos quando, na verdade, deveríamos agir de maneira fria e bem pensada. Como dizia Pema Chodron, as piores situações que já experimentamos foram aquelas nas quais nós mesmos nos colocamos. Para sairmos deste piloto automático que nos joga frequentemente no inferno astral, precisamos abandonar completamente este senso do eu, do ego, e nos libertar da forma habitual de pensar, aumentando o espaço entre o estímulo e a resposta. Numa luta, por exemplo, o lutador não deve focar na multidão, na esperança de que a torcida, apoiando e afagando seu ego, irá fazer com que ele vença. Pois, se a torcida estiver contra ele, fatalmente o tiro sairá pela culatra. E ao invés de elevar sua autoestima, tudo o que conseguirá será minar completamente a sua autoconfiança. O lutador deve, na verdade, usar de toda a sua empatia, se colocar na pele de seu oponente, se concentrando apenas nele, para que no menor movimento de seu adversário possa estar plenamente atento para agir com velocidade e precisão, se defendendo ou contra-atacando. A meditação é uma excelente ferramenta para treinar justamente isto, ensinando a nossa mente a abandonar gradualmente este conceito que criamos do nosso eu, do nosso ego, e aumentar o espaço entre o estímulo e a resposta, habitando no olho do furacão sempre. Isto serve não apenas para nossa vida pessoal ou profissional, como também para atingirmos no aqui e agora, com uma atitude sempre positiva, a nossa mais alta performance, tanto no nosso esporte quanto na nossa competição. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Thank you.